Porto Alegre com 24 graus, sol entre nuvens. O nosso assunto agora é a economia brasileira. O IBGE divulgou hoje os dados do PIB no terceiro trimestre de 2021. Queda de 0,1% em relação ao anterior. Assim, são dois trimestres seguidos de queda, o que classificam como uma recessão técnica. Para analisar o cenário da economia brasileira e internacional, nós recebemos o economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde a todos que estão aí na bancada. É um prazer conversar com vocês.
Boa tarde.
Olhando a curva dos dados da economia, André, do Brasil, a gente teve aquela queda na pandemia, nos piores momentos lá no início, e depois a curva inverteu e começou a subir, ela parou. A gente pode dizer que a economia brasileira recebeu um freio na retomada? Ou é uma
Olha,
ré?
Pode... Não, eu acho que a gente não pode ainda classificar como uma ré, né? Mas uma perda de ímpeto, isso sim, né? A gente continua vendo o setor de serviços crescendo, né? A economia como um todo, como tu falaste, retraiu 0,1%, mas a gente teve, né, uma expansão ainda de serviços, que era um setor que estava mais atrasado, crescendo 1,1%, e a gente teve alguns, né, a indústria de transformação crescendo um pouco menos, a indústria de construção, né, outro setor que teve um bom resultado de 3,9%, mas aí a gente sofreu muito, né, de uma queda na agropecuária e também a indústria de transformação crescendo menos do que vinha crescendo. A agropecuária está muito atrelado aí a essa estiagem que nós tivemos no país, né? Então, produção de cana-de-açúcar, de algodão, de café, nesse ano foi muito prejudicada, né? E acaba também prejudicando a indústria de alimentos, né? Que é o principal setor aí em termos de PIB da indústria. Então, a gente tem aí um meio de ano, né? Depois daquele início de atividade muito forte, com algumas dificuldades aí no setor da agropecuária e da indústria. Agora, eu acho que ainda não dá para dizer que vai ter uma ré, né? Mas a gente está vendo uma certa acomodação, uma certa desaceleração na atividade.
O ministro da Economia, doutor André, falou, o ministro Paulo Guedes, falou em impacto da crise hídrica, né? A gente sabe que tem falta de chuva e com isso os reservatórios estão baixos e por conta disso, inclusive, a gente tem reflexo na nossa conta de luz, né? A bandeira tarifária faz com que a nossa conta de luz esteja nas alturas. Você também avalia que essa crise hídrica teve um impacto importante na agricultura e na indústria, ou são outros fatores que causaram essa queda?
Olha, a questão da crise hídrica é um dos fatores. Ela tem três, a crise hídrica, que é um dos fatores, ela tem três impactos, né? Dois deles, tu falaste muito bem, né? Que é na agropecuária, o outro deles, né, é nas famílias, então o orçamento das famílias fica mais comprometido com conta de luz. Né, e um terceiro do aumento de custo das empresas, tanto da indústria quanto dos serviços. Né? Pensa que o PIB nada mais é do que aquela venda final, né, menos os custos. Se aumentou o custo, né, para produzir com energia elétrica, aquele valor apurado de PIB também é menor. O que, que são outros impactos que acabam freando a economia? É também a redução dos próprios incentivos fiscais, né, benefício emergencial e auxílio emergencial principalmente, e também, né, a própria necessidade de elevar a taxa de juros. Né, isso acaba impactando muitos financiamentos, né, e isso ocorre muito por conta do aumento da inflação. O aumento da inflação acaba fazendo com que o poder de compra dos consumidores seja muito afetado. Então, quem não teve, né, reajuste salarial, ou mesmo quem teve, né, está gastando mais salário para comprar as mesmas coisas. Isso vai acabar impactando, né, a produção lá na ponta, porque, né, não se está consumindo uma quantidade maior, mas simplesmente se pagando mais para consumir o mesmo e para se produzir
Deixa
o mesmo.
Então, aproveitar, doutor André, porque o senhor citou a inflação, né? Vou atropelar um pouquinho o PG aqui para dizer que o remédio para a inflação normalmente é elevação da taxa de juros. E elevação da taxa de juros aí faz com que a gente tenha uma freada, digamos assim, né? No desenvolvimento, no crescimento. Como é que equilibra essa balança? Já que o senhor tocou nesse ponto da inflação, né?
Sim. Não, veja que é justamente isso que o governo, é justamente isso que o governo busca, né, quando ele aumenta a taxa de juros, que é frear a atividade econômica. A questão é que muitos desses dos impactos, né, na inflação, eles não estão tão atrelados ao ciclo econômico, né? São impactos um pouco dessa inflação importada, né? Aumento de preço de combustível, de petróleo, né? O outro decorre dessa crise hídrica que nós tivemos. Portanto, o esforço em termos de aumento de taxa de juros tem que ser muito grande. E a gente vai acabar, né, vendo a atividade econômica crescendo menos, né, e sofrendo um pouco mais nos próximos trimestres.
Doutor André, nesse último trimestre agora, né, entre outubro e dezembro, tem projeções mais otimistas para alguns setores, o varejo, né, especificamente tem a Black Friday, tem o Natal, tem também a temporada de férias, né, que se avizinha. E para a indústria, como é que o senhor avalia a situação da indústria nesse último trimestre e daqui por diante?
Olha, a indústria ela tem um fator que está afetando muito ela, que é a falta e alto custo de insumo e matéria-prima.
Uhum.
Então, quanto mais processos, né, produtivos, quanto mais valor agregado tem, maior é uma cadeia que ele mobiliza. Então, ele vai demandar mais produtos eletrônicos, mais produtos de metal, mais produtos químicos, que vão se acumulando. Então, esse atraso, falta, o alto custo, né, que a gente tem nas matérias-primas acaba refreando muito a produção industrial. E foi muito o que a gente viu ao longo deste ano, né? A indústria começa muito bem e depois ela começa a desacelerar muito por conta disso, tanto por um lado, né, enfim, de inflação, de menor consumo, mas também porque não conseguia dar conta. A gente tem indicadores na Fiergs, por exemplo, de estoques em relação ao planejado, e a gente vê que a indústria passou por muito tempo gostando de ter mais estoques. Ela gostaria de ter mais estoques, gostaria de ter produzido mais, mas não produzia. E ela não produzia porque não conseguia acessar esses insumos, né? E aí eu falo alguns setores muito impactados, né? Como a parte, por exemplo, de veículos automotores, né? Existe uma falta global de peças, de semicondutores. A gente tem, por exemplo, no mundo, né, se estima que vão se deixar de produzir 12 milhões de automóveis nesse ano. Imagina, né, o Brasil produzia, né, por ano cerca de 3 milhões de automóveis, o mundo inteiro vai produzir 12 milhões a menos, a gente está tendo falta desses bens, né, no mundo inteiro. Isso acaba, sim, né, freando um pouco a atividade industrial.
Sobre essa cadeia global que afetou tanto a indústria desde o início da pandemia com falta de materiais, o senhor citou aí, né, a indústria automobilística, um fenômeno raro no Brasil, com os carros usados ficando mais caros em 2021 porque foram valorizados a partir do momento que não tinha carro novo para venda ou não tinha no volume necessário. As pessoas até podem ter dinheiro, podem até ter interesse em comprar, mas não tem o carro desejado. 2022, será possível regularizar essa cadeia produtiva internacional ou ainda vai ficar pouco mais para adiante?
Olha, esse é um exercício, né, de previsão que a gente acaba refazendo ele frequentemente, né? A gente tinha, né, várias pesquisas, né, que apontavam que grande parte dessa cadeia seria normalizada até o início do segundo semestre do ano que vem. Né? Aí depois, na semana passada, a gente começou a falar de uma nova cepa, né, do coronavírus, e a gente começa a ter medo de como isso pode impactar as atividades, principalmente internacionalmente, né? Como é que vai se dar a normalização desse fluxo internacional de mercadorias. Hoje, a gente tem um nó na logística internacional, principalmente ligado à área de contêineres, na área de transporte internacional. Eu acho que a gente vai ter aí uma janela de oportunidade pós-Natal, eu falo no mundo inteiro, né? E principalmente se a China conseguir ajudar, e vai ter lá o Ano Novo Chinês, né? Um período de menor atividade também, da gente conseguir desatar esse nó, como se tivesse um grande congestionamento, né? De navios, de contêineres e de desbalanceamento de contêineres, muito contêiner vazio no lado, contêiner cheio no outro, o mercado fica desbalanceado e talvez no início, né, no primeiro trimestre, a gente tenha um espaço para começar a desatar esse nó. Agora, O impacto disso, né, para o consumidor na cadeia vai ser do segundo semestre, ou a partir do segundo semestre, que talvez seja mais extensível assim, para o consumidor final.
Doutor, quando a gente fala sobre projeções, é bastante já era difícil, mas com pandemia se tornou ainda mais. O que que essa variante Ômicron ela produz de alerta? A gente viu que os mercados, né, a Jeane Guerra trouxe as informações do mercado ao longo de toda essa semana, no finalzinho ainda da semana passada, mas que tipo de reflexos a gente pode ter para o desenvolvimento econômico Brasil e mundo? E se o fato de o Brasil estar bem em relação ao desempenho da vacinação é um motivo a mais para a gente ter otimismo?
Olha, eu acho que sim. Começando pelo final, né? Eu acho que o avanço da vacinação no Brasil tem dado um certo otimismo para enfrentar essa nova variante. Olhando também, né, o que a gente tem lido e conversado, tentado analisar sobre o tema, né, que talvez o impacto dessa nova variante, se ela começar a ter uma maior contágio, por a princípio, aparentemente, né, pelo que a gente ouve na própria imprensa ser menos mortal, apesar de mais contagiosa, vai ter um incentivo aos governos não a fechar a economia, não a interromper atividades, mas talvez um processo maior de cobrar vacinação, de adotar passaportes de vacinação, esse tipo de coisa para aumentar ainda mais, né, a cobertura de vacinação da população. Talvez seja, a gente aposta hoje, a probabilidade é maior do que se vá para esse lado, né, de um cerco maior em cima da vacinação do que pelo outro, né, do que retomar os fechamentos da economia. O que, que o mercado, né, inicialmente reagiu é o mercado financeiro, ele tende, né, a estressar muito mais rápido na medida em que chega uma notícia como essa, que pode ser muito ruim, está todo mundo bastante traumatizado, mas o que a gente tem visto, né, ao longo dos dias é um certo distensionamento. O mercado está comprando a ideia de que é ruim, é uma nova cepa, mas ela ainda vai ser administrável com as ferramentas de medicina que se tem hoje.
André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fiergs, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde de trabalho.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Um grande abraço.
Obrigado.